A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. A tecnologia nos ajuda ou também pode atrapalhar nossas vidas? Celulares, computadores, redes de Wi-Fi, equipamentos e recursos criados para facilitar a nossa rotina. Mas o que dizer dos pais aflitos com filhos dependentes da internet? A atração que prende adultos e crianças por horas diante de um computador pode se tornar um vício? Para descobrir as vantagens e desvantagens desse mundo conectado, nossos repórteres viajaram pelo país. Encontraram médicos salvando vidas com a ajuda de um aplicativo. Estudantes surdos agora conversam sem parar com os colegas pelas teclas do celular. Professores revolucionando suas aulas e muitas outras mudanças na vida brasileira. Nossa viagem começa pelo mais surpreendente. Qual a rotina de um lugar onde não há sinal de celular?
Neste Brasil da Jurema Preta, da Emburana de Cheiro, do Angico, do Umbuzeiro, do Mandacaru, do Alastrado. Nestas terras do sem fim, tudo tem um limite. Até o sinal da internet que viaja pelo ar. Tecnologia de ponta não vinga por aqui. Este ainda é o Brasil real do rádio de pilha. Da energia fraca, onde uma luz se apaga quando a TV clareia. Um lugar que fica muito longe daquele Brasil super conectado. Quem não tem celular, levanta a mão. Em Lagoa do Alegre, neste sertão onde a Bahia encontra o Piauí, não tem cabra que consiga usar o celular para telefonar. O que é possível é entrar nas redes sociais e aplicativos. O Wi-Fi é novidade. Chegou há menos de 5 meses, mas só para quem pode pagar R$500 pela antena que recebe um sinal que vem de longe.
Esse sinal vem de onde?
Do Inocense, Piauí.
Como é tradição no sertão, quem tem, reparte. Divide o celular e até o sinal do Wi-Fi.
Senha de quem?
Do Mazinho.
Senha de quem?
Mazinho.
Mazinho é o dono da lanchonete. Também é professor na escola do povoado.
Eu não vejo por que não ceder essa senha, porque a maioria são meus alunos e também são as pessoas que compram um salgadinho, uma bala e me ajudam no dia a dia.
E assim os alunos vão se aglomerando em frente à lanchonete. Funciona direitinho ou fica caindo o sinal, variando?
De vez em quando funciona, mais ou menos, mas tem vezes que sempre cai.
A menina também.
Marta é outra professora do povoado. Passa a semana aqui sem poder dar nenhum telefonema. Telefone fixo é raridade, porque custa muito caro. Orelhão tem, mas não funciona.
Marta, diz nada, mudo.
Mudo. Faz quanto tempo que tá mudo?
Um ano?
Esse
ano ele não funcionou.
E nesse ano, como é que vocês fazem?
Ou vai pra Casa Nova, ou
ficar 96 quilômetros
exatamente, com outras cidades, Remanso, Dom Inocêncio.
Quase 100 quilômetros de travessia difícil. Marta encara essa viagem todo final de semana por dois motivos. Para estudar uma pós-graduação em psicopedagogia e também para alcançar o sinal do telefone celular na cidade de Casa Nova.
Oi.
É a Marta, tudo bom?
Tudo bem. Oi. E minha mãe?
Mãe tá bem, melhorou, não sentiu mais nada não.
Meu pai?
O pai também, só dormindo.
Tudo bem.
Aí amanhã eu tô indo pra lá, amanhã eu vou pra Lagoa.
Um abraço. Vou.
Toda segunda, ela volta para a Lagoa do Alegre. Desta vez, vai de carona com a gente. Marta e mais 4 professoras. A carona é o jeito. O único ônibus que vai para o povoado chegaria muito depois do horário da aula.
Vocês pegam carona de qualquer um que passa
qualquer
na
estrada? Qualquer um que passe, tem boa vontade de nos levar.
Ele é perigoso?
Muito.
As amigas não querem conversa enquanto conseguirem conexão para usar o celular.
Tu não vai daqui até lá mexendo no celular, não. Vai conversar comigo um pouco, né?
A família de Marta vive num sítio um pouco afastado do povoado. A mãe, Joana, o pai, José, e dois dos sete irmãos. A primeira coisa que Dona Joana quer saber são as notícias dos filhos que moram em São Paulo.
Aqui o calor e lá muito frio.
É, que calor, tem que matar o povo, fica tanto calor.
A geladeira funciona com um botijão de gás. O rádio é de pilha. Custoso para encontrar a estação.
Mas basta você pôr na estação ou você tem que virar o rádio para achar?
Tem que procurar posição. Senão...
Tem que procurar posição? E, mas não adianta levantar a antena. Pegou, né?
Na casa da família, a energia vem da placa solar. Mas vem sem muita força. Quando ligam a TV, das pequenas, a luz da cozinha se apaga. Lá no povoado, a luz também acaba cedo. Um gerador fornece energia, mas só funciona das 6 da tarde às 10 da noite.
O que é que vocês estão tudo na rua?
Que vimos vocês aqui, a novidade.
A novidade.
A novidade, viu, São Paulo?
Uma novidade, que Lagoa da Alegre é difícil ter, contente de ver.
Qualquer novidade serve, né?
Serve.
Às 10 em ponto, Lagoa do Alegre fica no escuro. Luz agora só do sol, na manhã seguinte. A escola do povoado recebe alunos de lugares ainda mais distantes. Não tem internet nem computador para fazer pesquisas. Até para fazer uma cópia fica difícil.
Se a gente precisa tirar uma xerox de uma atividade, a gente tem que esperar chegar à noite, porque de dia não tem como, na escola não tem energia.
Dinael. Na classe da Marta, os poucos alunos que têm celular usam o aparelho para qualquer coisa, menos telefonar.
Você tem o celular para quê?
Para assistir música, jogar.
Você fica muito tempo jogando?
Fico.
Quanto tempo?
5 minutos.
Você tem vontade de usar o celular? Você vê as pessoas usando?
Tenho, tenho vontade de conversar com meus primos que moram longe.
A internet faz falta, mas num povoado que recebeu pela primeira vez uma equipe de reportagem, os moradores não querem deixar passar a oportunidade de nos dizer do que eles têm mais precisão.
Vocês estão tirando água daqui, não?
Ah, tira, minha filha, tira daqui. Se não fosse daqui, nós já tínhamos morrido, minha filha.
E eles nos levam em procissão até o lago de onde tiram água.
O que é que vocês fazem com essa água?
Lava a roupa, cozinha, banha.
Cozinha e banha?
Cozinha,
mas com essa água suja?
Gente, mas nós só temos essa.
São quase 6 horas da tarde. Hora de ligar o gerador do povoado. Aproveitar a fresca e essas horas em que as noites são um pouco mais claras no sertão.
A luz move as grandes cidades brasileiras. É no Rio de Janeiro, num bairro simples, que vamos conhecer uma mãe sempre ansiosa para acompanhar os passos do filho.
O dia do Marcelo começa cedo, antes das 6 da manhã, ele já está de pé para ir para a escola. E essa autonomia, esse direito de ir para a escola sozinho, sem preocupar tanto a mãe, foi conquistado graças à tecnologia. E é isso que a gente vai mostrar nesse percurso. Madureira.
A primeira caminhada do dia ainda é no escuro. São quase 20 minutos até a estação de trem. É perto, mas em casa, a mamãe Mônica já está com o celular na mão, teclando a primeira mensagem do dia.
Oi, já chegou aí? Tá tudo bem?
E como a resposta não vem na velocidade que ela quer...
Quando ele demora a responder, aí eu ligo. Que aí ele sabe que eu liguei. Aí ele vai começar a responder.
Na estação, Marcelo já entendeu o recado.
Oi, mãe. Tô aqui na estação de Madureira.
E mãe que é mãe não perde a chance de dar um conselho. Tipo, cuidado aí, tá? Guarda o celular, ok? Guardar ele até guarda, mas não resiste muito tempo, não.
Tá pegando o celular de novo, ó. Fazendo uma coisa feia aqui, que olhando a mensagem dos outros, mas estamos aqui em missão. Tá dando uma geral nas mensagens dos amigos aqui. Primeira checagem do dia. Agora voltou pra mãe.
E a Mônica não se contenta só com as mensagens que o Marcelo manda pro grupo da família. Ela também pede fotos.
Aê, tamo junto, mamãe. Tá tudo bem.
Marcelo tem 19 anos e é um garoto muito esperto. O que faz a mãe controlar tanto a ida para a escola é porque ele é surdo e tem dificuldade para se comunicar com quem não entende a língua de sinais. Quer dizer, tinha. Marcelo fez um implante em um dos ouvidos que faz com que ele consiga registrar alguns sons. O celular ajuda nessa conexão com o mundo. Ele e os companheiros de viagem. Olha quanta gente.
Eu sou evangélica e eu abro logo a palavra. Aí eu fico lendo, lendo, lendo.
Já deu para ler a Bíblia quantas vezes?
5, 6 vezes os versículos. Passa rapidinho. Onde já estou? Em São Cristóvão. Daqui a pouco eu estou na central.
Chegou na Central do Brasil, já digitou pra mãe, hora de pegar o ônibus. É. Vamos nessa. Não é a mamãe. Agora... Não vou revelar o destino porque não seria ético. Mas não é a mamãe. Pouco mais de uma hora e meia depois da gente ter saído da casa do Marcelo em Madureira, chegamos à escola, ele vai entrar agora, mas antes... A última mensagem na parte da manhã para a mãe, dizendo que chegou aqui.
Lá dentro, a agitação nos corredores é parecida com a de qualquer escola do país. Uma agitação quase silenciosa.
Para essa garotada, o acesso à internet e às redes sociais ajudou a reduzir o preconceito e a exclusão. Antes, só era possível conversar por mímica, leitura labial... ou o domínio da língua brasileira de sinais, que poucos têm nesse país. A era digital abriu novas possibilidades de contato e o mundo para eles ficou um lugar bem mais interessante.
Estar conectado é poder decifrar uma realidade sem sons, que fala através das imagens.
A imagem diz para eles coisas que, para os ouvintes, talvez não sejam tão claras. Ele utiliza aquilo como recurso, ele utiliza aquilo para falar com o outro, ele utiliza aquilo para falar comigo. Então isso ampliou demais a comunicação, o conhecimento.
Marcelo também faz um curso profissionalizante. A escola separa os estudantes. De um lado ficam os alunos surdos. Do outro ficam os que conseguem ouvir o professor. Mas olha só o que acontece no intervalo. Eles vão fazendo a maior farra, todos juntos, surdos e ouvintes, para a pracinha que fica perto da escola. Como é que eles se entendem? A Gabriela usou um aplicativo e criou um grupo para facilitar a conversa. E o que não falta é assunto. O que vocês estão conversando?
A gente estava falando aqui que vamos embora juntos. E a gente está vendo agora para onde que a gente vai comer.
Como é que era antes de você ter a ideia de criar esse grupo?
Bem, nós não interagimos, né, entre nós. Eles saíam, a gente só ficava vendo eles pelo vidro, a gente queria falar com eles. E mudou bastante coisa, porque agora a gente vai embora junto, a gente sabe onde cada um mora, a gente sabe o que cada um faz.
Gabriela, você pode perguntar para o Marcelo o que ele está achando de se comunicar com vocês por aqui?
Sim. Ele tá gostando e ele tá achando muito engraçado.
Madureira. Como é que era antes?
Como que era a sua vida antes? Não tinha telefone? Tá, tá. Como? Ah, não tinha.
Tá, tá.
Não tinha.
Não mais da mamãe.
Ah, era só com a mamãe.
A vida agora é de muitos amigos, com uma agenda cheia de coisas para fazer. Marcelo não se sente nem um pouco excluído. Com o celular na mão, ele se mostra pro mundo. Mais uma selfie aí?
Filhos dependentes, pais desesperados. O que fazer para afastar a criança do computador? E o grupo de médicos que consegue salvar vidas usando um aplicativo de celular.
Esse universo paralelo pode ser do bem, mas também pode ser do mal. Mora dentro das nossas casas, arrebata nosso tempo e o dos nossos filhos.
Para você ter uma noção, uma pesquisa recente mostrou que um jovem da geração digital, eles vão gastar até os 18 anos apenas navegando nos jogos, né, 20 mil horas. É muita vida não vivida.
A gente acha que a tecnologia não é igual às outras dependências, mas ela é tão ruim quanto.
Regina saiu do emprego e passou a trabalhar em casa para ficar mais perto do filho e poder mudar uma situação quase fora de controle.
Quando é que você percebeu que o seu filho não saía da internet?
Quando a gente proporcionava alguns passeios em família. Ah, vamos sair, a gente vai comer num lugar que você gosta, tá? Vamos sair. Ah, não, traz pra mim delivery, que hoje eu não vou sair, que eu tô terminando uma partida, não posso sair.
Ah, era jogo, sempre jogo?
Sempre jogo.
Um jogo pesado de se virar. Foram anos de uma luta que o filho não quer lembrar. Mas Regina não tem medo de dividir sua história. Desde muito pequeno, o menino já gostava de passar horas diante da tela de um computador.
Lá no jogo ele era o máximo. Essa sensação de ganhar, de estar bem, faz parte também da pessoa querer ficar sempre ali, porque ali ela não vai perder. Se ela perder, ela começa uma outra partida. Entendeu?
E a vida não dá para começar de novo.
E a vida não dá.
A difícil tarefa de mostrar caminhos para dependentes de tecnologia e auxiliar a família a encontrar uma saída é o trabalho do psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Programa de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Para ele, a internet é a nossa praça global. E quando os pais não têm certeza do que os filhos estão vendo, é como se eles estivessem deixando as crianças à deriva, sendo formadas por valores desconhecidos.
A tecnologia, o celular, ele se tornou a grande babá eletrônica. Cada vez que a criança não se sente bem, cada vez que ela se sente rejeitada, cada vez que existe um problema, eu dou a tecnologia. Então já se sabe, por exemplo, que depois de 8 minutos que uma criança está jogando, existe a liberação da dopamina, aquele neurotransmissor que traz uma sensação de prazer.
Preparava o café da manhã, tal, e acordar, hoje eu não vou pro colégio. O quê? Não, eu não vou pro colégio, tô cansado. Aí a gente começou a ter atritos, meu marido chegou a quebrar um notebook. Assim, ó, tá bom, você não vai pro colégio, então agora a partir de hoje você não vai pro colégio, mas também você não vai jogar, nós vamos quebrar tudo.
Para reverter esse processo, não basta você simplesmente tirar o computador da tomada, desligar. Né? Porque você vai criar o quê? Mais revolta, mais indignação.
No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Regina encontrou o apoio que buscava. Principalmente ouvindo o relato de outras mães e outros pais. E descobriu que, antes de tudo, era preciso enfrentar a situação com serenidade. E manter sempre uma relação muito próxima ao filho.
E a gente discutia, olha, eu tentei isso e foi ótimo. Eu comprei um livro de culinária, nós fomos cozinhar junto. Eu chamei ele para fazer parte, me ajudar com as tarefas, para ele se sentir útil. despertar interesse por outras coisas.
O que nós vamos mostrar para ele, ensinar para eles? Uma coisa que nós chamamos de tolerância à frustração. A vida real envolve você aprender a lidar com situações que não são agradáveis. Então, vamos lidar com elas em vez de você fugir para a internet como uma forma de resolver seus problemas.
Hoje, o filho de Regina consegue dividir melhor o tempo entre a realidade e o universo paralelo dos jogos. Mas para ela, só importa a vida real.
Você pensa que hoje mesmo meu filho entrou na universidade, tirando boas notas, eu estou tranquila? Chegou na sexta-feira à noite ou no sábado, ele não saiu, eu já fico preocupada. Eu falei, você vai ficar jogando? Você não vai sair? Cadê sua namorada? Porque a gente tem medo que isso volte.
Dois cirurgiões acostumados com casos de alto risco. O Dr. Fará, em São Paulo, é especialista em doenças do estômago e do pâncreas. Em Cuiabá, o Dr. Gilmar, experiente no tratamento de casos de câncer. Entre eles, uma distância de mais ou menos 1.500 quilômetros, encurtada no tempo de um toque na palavra enviar.
Reuniões como essa são comuns em vários hospitais do Brasil. É quando os médicos decidem trocar ideias sobre os casos considerados mais graves e buscar as melhores soluções em conjunto para cada paciente. Só que nesse hospital, os médicos descobriram há 3 anos ser possível aumentar o alcance e os benefícios desses encontros por aqui.
O que eles fizeram foi muito simples. Usaram um aplicativo para criar o grupo Casos Clínicos. 100 médicos de 40 cidades do país compartilham opiniões online sobre qual a melhor solução para cada paciente. Quase 500 casos considerados gravíssimos foram resolvidos entre uma clicada e outra.
A gente tem uma discussão de casos complexos. Casos que não estão no dia a dia, só que não estão num dia a dia para mim, pode estar para outro.
Então você coloca na rede, em pouco tempo várias opiniões começam a surgir.
É uma troca de informações constante e rápida. O grupo cuida de um caso por vez. Só quando ele é resolvido, abre-se espaço para outro. O sigilo é absoluto. Os médicos nem sabem o nome do paciente. Só teve uma exceção. Foi quando o Dr. Gilmar, lá em Cuiabá, pediu ajuda para cuidar de um paciente que também é um amigo de muitos anos.
Foi um momento até de extrema necessidade mesmo, porque, embora sendo cirurgião geral, não era especialista em pancreatite, e houve uma ajuda significativa, imediata e constante durante todo o tratamento dele.
Hoje é vida normal para o Suane. Por causa de uma pancreatite aguda extremamente grave, foi parar na UTI e quase morreu.
Essa doença é uma doença muito dolorosa, né? Assim, fisicamente dolorosa.
Foi quase um ano de tratamento, internações, recaídas e muitas consultas ao grupo.
Em determinado momento crucial, houve uma opinião importante que ajudou demais. A decisão entre reoperar e fazer esse procedimento com essa outra técnica, que é uma técnica de hemodinâmica.
O procedimento era uma novidade na época, sugestão do Dr. Fará. E olhando para o Suane, ninguém tem dúvida de que foi mesmo a melhor opção.
Ter praticamente uma junta médica, sentando distante dos grandes centros, e isso poderia ser compartilhado, eu achei fantástico. Fiquei muito contente que tivesse acontecido dessa forma.
Você imaginava que isso seria possível?
Não, não imaginava. Não imaginava, não aplicado à medicina especificamente, não imaginava.
Tranquilos e aliviados, os dois amigos lembram de forma bem diferente da mesma história.
É mais fácil cuidar de um amigo ou é mais difícil?
É bem mais difícil. Além da responsabilidade como médico, existe envolvimento emocional.
É mais fácil ou mais difícil você cuidar de um amigo?
Muito mais fácil.
Sem dúvida nenhuma.
Você se sente muito mais à vontade, mais confiança, né?
Hoje é um bom dia, hein?
Nada substitui o médico ao lado do paciente. A conversa pelo aplicativo é só mais um instrumento na luta para salvar vidas.
Eu estou aqui no telefone e, ao mesmo tempo, tenho experiência de 100 profissionais tão gabaritados quanto eu para ter a tomada de decisões difíceis.
Por que só 100?
Porque hoje os aplicativos se mantêm nesse... Nós começamos com 20, queríamos mais, mas só cabe 100, desculpe.
Sem celular, sem internet, sem computador. Como viveu o estudante que passou quase 5 meses desconectado? E os computadores que revolucionaram as aulas de uma escola do Rio?
Você tem celular?
Tenho.
Você usa muito celular?
Bastante.
Tá conectada na internet?
Tô.
Sempre?
Sempre.
É praticamente impossível encontrar entre os quase 2 milhões de pedestres que circulam todos os dias pela Avenida Paulista alguém que não tenha celular ou não esteja conectado à internet. Mas a gente conhece um rapaz de 25 anos, recém-formado em jornalismo, que ficou 146 dias sem internet e sem celular. Hoje ele está aqui na Avenida Paulista tentando puxar assunto com quem passa. Rômulo trouxe 2 cadeiras, colocou na calçada da Avenida Paulista, arrumou a sala improvisada e abriu o cartaz. Quer tecer comigo?
Quer trocar uma ideia comigo? 2 minutos só. Só 1 minutinho. 2, 3 minutos. 1 minuto só.
Hoje Rômulo está aqui na Paulista a nosso pedido. Mas essa experiência fez parte do trabalho de conclusão do curso de jornalismo.
Aí, senta aqui comigo, pô. Nossa, isso aqui não vai injetar, não. É só sentar aqui, fala comigo. Pô, e aí, qual que é o seu prazer? Meu nome é Rômulo, o seu é?
Bruna.
Para cada um que aceitava o convite de Rômulo, ele contava a sua história, para espanto geral da comunidade dos Sempre Conectados.
Eu comecei a usar orelhão, porque eu doei meu celular, né? É, para algumas pessoas eu comecei a mandar carta. Você conseguiria ficar desconectada e tal?
Não.
Nem?
Eu acho que eu ia ficar doente.
Seguinte, o pessoal do Globo Repórter tá filmando.
Não acredito que eu tô tendo violência.
Ela vai falar um pouco com você aí.
Tudo bem. Ele falou, me desconectei, quer tecer comigo? Eu falei, nossa, como assim?
O que quer dizer, quer tecer comigo?
Teclar, né? Conversar. Ah, eu achei muito bom isso, sabe? Porque a gente fica muito alienado no celular, a gente não vê mais o mundo lá fora. Acho que todas as pessoas deveriam passar uma experiência como essa, mas eu não iria conseguir.
Como é que você se sente quando você esquece o celular?
Eu me sinto incompleta. Parece que eu me esqueci em casa.
Viver desconectado foi como viver no passado. Numa época em que Rômulo nem tinha nascido.
Que mundo foi esse que você viveu nesse tempo?
Eu me sentia sempre entre mundos, assim, né? Planando, né? Eu não estava conectado, mas eu também não me sentia totalmente desconectado, porque sempre tinha alguém que falava alguma coisa relacionada à internet, queria me mostrar alguma coisa.
O tempo esticou e Rômulo leu mais do que o costume. Sem celular, Rômulo saía, deixava a mãe sem notícias e muito preocupada.
Procurando o nominho de quem ouvia ele falar.
Para tentar ajudar, ele preparou uma lista com os telefones dos amigos.
Deve ter 97. Talvez se acha ele.
Para falar com os professores, questões que poderiam ser resolvidas pela internet, ele tinha que ir até a faculdade.
Qual que é a diferença entre ir pessoalmente e falar pelo chat?
A surpresa, né? Minha professora perguntou para mim, Rômulo, você tem medo de ser esquecido?
Eu duvidei muito de que ele ia conseguir. Porque ele é uma pessoa muito antenada, assim, de usar a internet, de dormir às 3 da madrugada, porque tá vendo série, porque tá na internet, então eu duvidei muito.
O que você aprendeu com isso?
Não é uma coisa vital, você consegue sobreviver, mas você não consegue fugir dela, né? Humanamente impossível se sentir plenamente desconectado.
Em 4 meses de treino, Rômulo é dos poucos especialistas em fazer ligação de um orelhão a cobrar. E ainda por cima, para outro estado.
Vai, 90. Código da prestadora.
Aqui é o 0, né?
É 0.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Neide Duarte, Suzano.
Alô?
André?
Neide.
Ai, obrigada de ter atendido a minha ligação a cobrar.
Agora você sabe que é a primeira ligação a cobrar de um orelhão para celular da minha vida, viu?
É?
O telefonema me pegou no meio de uma gravação na Biblioteca Nacional, cercado por milhões de livros. Na era digital, o espaço para guardar tanto conhecimento diminuiu de tamanho. Nunca antes foi possível acessar tantos dados, tantas informações ao mesmo tempo e ao alcance da palma da mão. O modelo de celular mais vendido hoje no Brasil, por exemplo, tem capacidade de armazenar em informações o equivalente a 16 mil livros. Já o modelo mais caro, top de linha no mercado, mais sofisticado, consegue estocar ainda mais dados, o equivalente a 128 mil livros. Mas será que basta ter uma ferramenta como essa na mão para a gente se sentir mais sábio, mais inteligente?
Não, assim como não ter livros em casa não é garantia de inteligência, ter acesso à internet não. Acho que trata-se de saber utilizar isso, acessar aquilo que é válido e que enriquece.
Com a palavra, o professor Eric.
Quando ele renunciou com reformas, a própria sociedade brasileira se viu...
Olha ele aí preparando as aulas em casa. Ou melhor, os vídeos.
São vídeos que eu faço por conta própria, coloco no YouTube. E aí preparo também formulários com questões, envolve análise de imagem, charge, uma leitura de texto.
Há quase 2 anos, Eric foi selecionado para ser um dos pioneiros no Brasil de uma nova técnica de ensino que usa computadores em sala de aula. Pronto. Virou atração na escola pública em Guadalupe, na zona norte do Rio, onde é professor de história. Os alunos sempre se dividem em grupos. E logo vão buscar os netbooks na secretaria. A aula vai começar.
A gente vai continuar com aquela aula 10 sobre Era Vargas, que a gente falta fechar. A aula 11 já está no blog.
Só que a escola pública onde o Eric trabalha não tem ainda acesso à internet em todas as salas. Por isso, os netbooks são carregados com os vídeos que ele já postou no blog.
Em sala, eu tenho que disponibilizar o computador para o aluno que não consegue acessar. Então tem que ter o mesmo recurso que ele teria pela internet aqui para ele poder trabalhar.
A novidade agradou em cheio a garotada.
Você não tem aquela rotina de sempre, tem que vir para a escola e assistir uma pessoa falando e ter que escrever e ter que ficar entediado com isso. Você vê um vídeo, você se diverte, você consegue fazer com muito mais interação e você tem um tempo melhor para fazer, porque se você não entendeu algo, você pode voltar ao vídeo e ver de novo.
É como se fosse uma aula só para você.
Só para mim. E aí eu posso estudar onde eu quiser. É maravilhoso. E eu tenho medo de sair daqui e ir para outra escola e não ter mais.
É mundial, isso é um movimento que a gente chamou de tenentismo.
Yuri é um dos alunos que tiveram melhor desempenho escolar com a ajuda das novas ferramentas. Ele comemora o fim da chatice na hora de estudar em casa. Na escola, as boas notas confirmam que algo mudou, para melhor.
Está aprendendo mais ou menos do que numa aula normal?
Olha, pode parecer que não, mas aprendo muito mais.
Os alunos do professor Eric já se acostumaram também com outra novidade. Aqui o uso de cadernos não é obrigatório. E os livros didáticos estão aqui, ó, empilhados no fundo da sala, aparentemente sem função.
Você consegue imaginar voltando a dar aula do método convencional?
Não, não consigo. Hoje em dia não, já estou muito agarrado a isso para voltar.
Pois é, não há mais volta mesmo. As novas tecnologias vieram para ficar. E com elas, novos riscos. Como uma onda crescente de desatenção.
É a era do agorismo. Tudo para agora, tudo elevado à enésima potência. Então você tem um sujeito que está cada vez mais ansioso. É irreversível. Mas você não pode nunca se esquecer de você mesmo.
Tudo que é novo assusta, fascina e ensina. A internet não é boa nem má. O uso que fazemos dela é que define a qualidade dessa experiência.
Estabeleceu uma eleição para o presidente indireta, onde o Vargas foi eleito.
Como a internet mudou a vida de uma família. Marido e mulher encontraram, no mundo virtual, um meio de se livrar do trânsito e ficar mais tempo com o filho.
A internet encurtou mesmo os caminhos. Facilitou, aproximou, fez a gente ganhar tempo. Mas o que estamos fazendo com esse tempo? Sabemos aproveitá-lo? Patrícia é designer e cria convites para festas. Aqui faz suas reuniões virtuais e seu trabalho real.
Então esse é o seu escritório?
Esse é o meu escritório. Esse é o meu estúdio.
Nessa casa a internet está em todas. É com ela que o Henrique também ganha vida. Ele é professor de tecnologia numa faculdade e agora está seguindo por um novo campo de trabalho. Aulas à distância, via internet.
Uma nova tendência, você ensinar uma pessoa diante de uma câmera, através de um bom texto, de certa maneira desbravar novos horizontes.
Patrícia só precisa sair para levar o material na gráfica. Somando as horas que ela perdia no trânsito e as horas de trabalho fora de casa, ela está no lucro.
O carro para mim eram minhas duas pernas, era essencial.
Quem usa carro em São Paulo gasta em média 2 horas e 38 minutos no trânsito todos os dias.
Eu cheguei a ficar 3 horas, 3 horas e meia no trânsito para voltar para casa. Você perde muito tempo na vida hoje no trânsito. É um tempo que não tem retorno, ele não tem estorno, né? Você fica parado mesmo.
Como a gente está agora.
Como a gente está agora.
Para acabar com esse estresse de vez, ela recorreu à internet e decidiu levar o trabalho para dentro de casa.
E vaga cativa no escritório?
É dele. Mudou tudo.
Ambos estão satisfeitos?
Acredito que sim, porque ele gosta de ficar aqui.
Mas se a gente voltar no começo dessa história, vai ver que a internet fez muito mais pela Patrícia. O Theo só está aqui porque lá atrás, ela e o Henrique trocaram mensagens por e-mail.
A gente já trabalhou junto, né? A gente
ficou
já deu aula na mesma instituição. E aí a gente começou a se falar muito pela internet também.
Se não fosse a internet, você conseguiria fazer essa mudança na sua vida?
Olha, eu acho que seria mais difícil, bem mais difícil. Porque é uma mudança que ela exige essa coisa do virtual muito. Eu compro o insumo, eu pago o fornecedor, eu contrato, eu converso com colegas, tudo dentro da internet.
Mas Patrícia aprendeu que o importante é impor limites para não desperdiçar aquele tempo que ganhou.
Se eu não educo o cliente, se eu não me educo, eu vou atender cliente 3 horas da manhã por WhatsApp. Então é complicado. Então assim, eu por exemplo, eu restringo muito o atendimento a e-mail, porque a e-mail a pessoa sabe que não recebeu e ela tem que ter um tempo.
Tempo que o novo chefe da Patrícia também controla muito bem.
Então, sabe aquele limite? É ele que impõe.
Pronto. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-os, 12 anos em seu coração.